bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ônibus. Essa semana, nós estamos começando a nossa maratona de como foi o nosso Sana, parte 1. Essa semana, nós estamos recebendo elas, as maravilhosas campeãs do K-Pop Cover, o grupo Dandelion. Eu sou o Paulo e, gente, é tão linda a energia da galera que dança K-Pop.
Olá, meu nome é Damian e, hold up, I'm a geek, the big paradox.
Oi, eu sou a Rita e o mundo é K-Pop, só ainda não percebeu.
Oi, eu sou a Kécia e hoje eu vou te contar todos os segredos de uma líder de um grupo de sucesso.
Eu sou a Thaís e em breve pretendo ter um filho e parar de dançar K-Pop.
Muito bem, mais uma semana, sim, seu nerd, mais um episódio da Universo pra você. Eu sei que você tá aí em casa, né, na sede pelos episódios da Universo. Mas infelizmente, dado ao Sana, que você sabe, você acompanha a gente lá nas redes sociais, sabe que o Sana tomou o nosso tempo e realmente é meio complicado produzir enquanto se prepara para um evento dessa magnitude. Essa semana nós estamos começando a trazer episódios sobre como foram as nossas experiências, a nossa vivência dentro do Sana. Se você já nos segue nas redes sociais, você já deve ter visto nossos reels, as fotos, e lá no YouTube tá saindo o nosso vídeo, sim, possivelmente na data de postagem desse episódio já estará disponível o nosso vlog, sim, todos os detalhes, todos os bastidores vão estar lá. Essa semana também nós estamos recebendo elas, duas representantes do grupo vencedor aí da competição cover. Do SK Cover. Nós estamos recebendo ela, Cassie, a líder do grupo, e a Thaís, que faz parte do Dandelion. Eu queria fazer vocês todas muito bem-vindas, queria agradecer a presença de vocês. E para começar a nossa entrevista, eu queria saber de você, Kessia, que falou pra gente que é aí a líder de um grupo de sucesso. Eu quero saber como é que foi o surgimento, qual foi a ideia, como foi, quero fazer um grupo de K-pop pra gente dançar aí pro esse Brasil.
Tá. Assim, eu danço K-pop desde 2014, eu acho, desde 2014. Eu entrei no K-pop em outros grupos, eu não criei o meu grupo e entrei no K-pop. Eu conheci uns grupos de K-pop que já existiam, aí eu fiz audição para um e entrei no HB, que era um grupo super famoso da época que hoje não existe mais. Depois do HB, eu passei por alguns outros grupos, só que eu sentia falta de poder dançar por lazer, porque todos os grupos até então eram muito focados em competições. E eu não queria fazer parte, eu não queria que minha vida fosse voltada a competições, eu queria dançar por lazer também. Aí foi que eu vi a necessidade de criar um grupo que dançasse e gravasse vídeo por lazer para postar no YouTube, não que vivesse só de competições. Tanto que no primeiro ano do Dandelion a gente não participou de nenhuma competição, porque eu não queria, eu queria me divertir e só.
Legal. Mas eu acho que faz muito parte também do desejo de dançar K-pop. Se você não tivesse, se divertindo, é melhor você ir pra Coreia e virar um idol mesmo, né? Que você vai ser explorado e ganhar algum dinheiro. Porque talvez nem sei se eles se divertem. O Exposed, né? No primeiro minuto.
Isso é ótimo. Se você tá aí de casa, você... Já chegando nesse episódio de paraquedas, nós temos uma série de episódios sobre a Coreia, que é o nosso Korean Pub. Então, se você estiver mais curioso para saber mais essas opiniões divergentes do nosso querido amigo Soulsen, né, Soulsen? Você pode estar conferindo lá.
Eu não sei se é tão divergente. Eu acho que as meninas que conhecem K-pop sabem muito bem do que eu tô falando. Então, tipo, e a Thaís, como foi que você entrou no Dandelion? Thaís, conta um pouco pra gente.
Eu comecei a gostar de K-pop em 2010, vendo o clipe de Don Don, do Super Junior. Aí eu formei um grupo onde eu era a líder, era o Lyrics. E aí a gente começou a competir no Sana. Só que aí era um grupo mais da galera, ai, depois do colégio, vamos ensaiar. E foi acabando. E o pessoal foi cada um seguindo o seu caminho, né? Já fui do 8B, que nem a Cassie, mas em tempo diferente. Já fui do Yapon Girls, de muitos grupos. E entrei no Dandelion há uns 4 anos. E tamo aí.
O grupo existe há 7 anos, né?
Vai fazer 7 anos.
7 anos. Me fala uma coisa. Durante o processo, vocês me falaram que tá, uma já foi líder, a outra participou de outros grupos, etc. Você já me falou aqui que queria se divertir, etc. Mas quando foi essa virada de chave de vocês começarem a ter a necessidade de entrarem nas competições e começarem a aumentar o grupo? Antes, aqui em off, a Kessa estava me contando que a formação do Dandelion já mudou algumas vezes. Como é que é esse processo também de entrar gente nova, sair gente nova, muda tudo, muda a coreografia? Porque assim, apesar de ser um pouco leigo, eu sei que dentro do grupo, cada um, isso pela minha formação de bailarina, eu sei que funciona assim, cada um grupo tem sua posição, sua colocação. Quem dança melhor vai para frente, quem dança menos vai para trás. Tem formação de grupo, tem etc. Como é que... A pergunta é longa. Como é que faz para poder gerenciar isso? Essas entradas, saídas, como é que faz parte desse organismo?
Tá, respondendo a primeira pergunta sobre a necessidade de competições. Não foi exatamente uma necessidade. Teve um evento que era na FIC Moreira Campus, que eu nem sei se existe ainda, mas a gente queria muito dançar uma música no palco. Aí a gente queria dançar uma música que tinham 12 meninas na formação, e a gente não tinha 12 meninas no Dandelion. A gente fez uma colaboração com outro grupo, que é super antigo, que é o K-Class. A gente juntou, pegou 6 meninas de cada grupo e fez uma formação de 12. Aí a gente levou essa coreografia, porque a gente queria dançar, não porque a gente queria ganhar. A gente levou essa formação para esse evento e a gente ganhou o segundo lugar. E a gente ficou muito feliz. Aí, tipo assim, a partir daí, a gente foi se animando para participar de outras competições, mas continuou não sendo uma necessidade, porque a gente queria focar no YouTube, queria focar em gravar e gravar as músicas que a gente sempre gravou. Só que aí a gente foi separando um tempinho para participar de outras competições. A questão de entrada e saída... A gente não faz audições. Geralmente, os grupos de K-pop de Fortaleza, eles fazem audições. A gente não faz isso porque eu acho que dá muito trabalho. Geralmente...
Sim, muito trabalho. A audição é muito trabalhoso, muito trabalhoso.
Não é uma coisa que as pessoas gostem de mim, mas geralmente eu roubo as pessoas dos grupos.
Nossa, realmente.
Aí, amigo, me deram
uma líder de sucesso, viu?
Não, mamãe, gente. Defendendo a Kessia... É muito comum no mundo corporativo, quando você vê alguém talentoso, oferecer uma proposta melhor. A pessoa que vem é que decide se aceita ou não.
Exatamente.
Eu não acho isso tão negativo. A Rita tá rindo ali, eu não sei por quê.
Aí, tipo assim, eu ia... Até hoje, eu vou pros eventos de olho nos outros grupos, pra ver se tem alguém que vai me agradar os olhos. Aí começou assim, eu já fiz audição uma vez, tipo assim... Teve uma ou duas pessoas que entraram por audição, mas depois de um tempo eu desencanei e, tipo assim, eu roubei a galera mesmo. Tipo assim, todo mundo que era do Dandelion foi de algum grupo antes. E eu tirei essa pessoa do grupo dela para dançar no
Dandelion. É tipo os Vingadores.
Tranquilidade com que ela fala isso, a tranquilidade assim, no olhar dela.
A tranquilidade, nunca ninguém recusou um convite para entrar no Dandelion. Nunca. Nunca, nunca. Tipo assim, todo mundo que eu chamei para entrar no Dandelion entrou. Teve uns que ficaram meio receosos, mas entraram depois. Então, é assim, tipo assim, teve pessoas que saíram por causa... Porque a rotina do Dandelion é muito puxada. Eu não consigo negar isso. É muito, muito puxada. A gente é muito exigente. Quem cuida do grupo sou eu e minha irmã, né? Minha irmã é quem cuida da parte de sincronizar o grupo, da coreografia e tal. Então, é muito puxado, muito puxado. Não tem como negar.
A gente não aguenta. De ensaiadora.
Exatamente. Aí tem gente que não aguenta e sai. Aí eu pego outras pessoas boas e é isso. Sim, basicamente isso.
Mas é orgânico assim? Sempre tem? Arrepiantes.
Sempre tem. Tipo assim, desse stand não teve. Eu postei um story no meu Instagram falando assim, gente, esse stand estarei de olhos em todos que estiverem na sala K-pop e no palco, pronta para carregar pro meu grupo. Aí, tipo assim, teve gente que ficou desesperada. Meu Deus, tomara que olhe pra mim. Não sei. Mas assim, não peguei ninguém.
Mas Kessia, tu entende que isso é uma forma de audição, né? Tu meio que usou o palco do Sena como audição.
Audição. Mas eu que decido, assim, né? Tipo assim.
Mas assim, querendo ou não, tu olha pro momento que a pessoa tá em maior teste, assim, que a pessoa tá em tensão, tá dançando, tá entregando, tá na performance do que ela ensaiou por meses, semanas, dias, não sei. Mas é quando a pessoa tá entregando tudo, e aí tu olha ali pro melhor momento da pessoa, e aí tu vê, aí essa pessoa realmente tá entregando.
Tu sente.
Isso é massa também, isso é massa, velho. Não. A Rita tá ali, mas eu tô achando que a Rita tem outros pensamentos. Eu não sei.
Não! Não, eu como profissional de marketing, eu super concordo.
Olha aí, mais um aí, esquece, concordo.
Eu acho assim, tipo, se eu tô vendo e eu acho que aquela pessoa, ela vai se sair melhor estando na minha equipe, eu vou fazer o possível pra que essa pessoa esteja na minha equipe. E vou fazer uma proposta maravilhosa pra ela, pra que ela veja que a minha equipe é melhor do que a que ela estava.
Ainda bem que não existe cenário competitivo de podcast em Fortaleza, porque senão eu preciso
me preocupar com isso. Thaís, é uma roubada, viu? Porque ela estava no HB quando eu chamei ela pra dançar com a gente.
Eu já ia perguntar isso, como foi o teu roubo, Thaís?
Eu estava
como
de
foi
líder,
que aconteceu?
Eu estava de líder das meninas do HB e larguei pra ser, pra que essa seja minha líder, porque, nossa, eu admiro demais.
Ah, ela olha tá rindo. É. Aquela velha rasgação de seda, né? Durante aqui a gravação do programa.
Pra você ver, né? Uhum. Ela saiu de uma posição que até então era aquela posição alta, né? Que era de líder, pra seguir uma outra pessoa. Só porque ela gostava da pessoa e tinha aquela coisa. Eu acho muito massa,
e
gente.
E do método de ensaio, tipo assim, no Nodélio, você tem que ser pontual, você tem que ser responsável. E porque a Kessia cobra muito isso das meninas, sabe? E eu não tava muito feliz na posição de líder, apesar de gostar das pessoas. Eu gosto mais de ser um membro mesmo. Acho que mais
lembra papel. Muito o que tu tá falando, lembra muito o que a Dissou falou na entrevista dela do acho que não sei se foi na Vogue. Agora eu não lembro, que ela fala exatamente isso, que ela acha que as outras membros, elas estão confortáveis sobre o ficarem sobre o holofote o tempo inteiro, e a disso nem sempre, ela tem um momento dela de brilhar, tem um momento dela de entregar o carão, o cabelão, a dança, mas lembrou um pouco disso, muito legal.
Tá falando aqui muito sobre rotina puxada, deixa eu entender melhor, como é que é essa rotina puxada? Como seria o cronograma do grupo de vocês?
Sim. Atualmente, todo mundo estuda o trabalho, então não tem como a gente ensaiar na semana. Então, tudo que é relacionado ao Dandelion acontece sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. A gente atualmente ensaia nos dias de sábado no Cuca. Só que antes, quando não tinha o Cuca, a gente ensaiava tipo, no meio da rua, no sol quente. Então, os ensaios geralmente começam 8 da manhã e vão até 4, 5 da tarde. Direto, a gente dá, tipo assim, meia hora, uma hora de almoço, mas é direto, tipo, direto, não é, não tem, tipo, passa uma vez, senta pra conversar, não é, a gente é direto em pé, direto dançando. Aí, como a gente tem rotina de gravação, a gente faz, tipo assim, sábado de manhã ensaia pra gravação, e sábado de tarde ensaia pra competição. Aí, quando é no domingo, 9 horas da manhã, todo mundo arrumado, maquiado, bem vestido, pra gravar o vídeo, no meio da rua, no meio do sol quente. Tem vezes que a gente precisa deitar no chão de meio dia e a gente deita, tipo, sol pegando fogo. A gente já ensaiou na chuva, a gente já gravou na chuva. É, tipo, absurdo, assim.
Sim. É muita paixão. Não tem outro jeito.
É muita paixão. É muita paixão e eu fico pensando na logística disso. Porque, assim, existe figurino, existe etc, exige várias coisas. Como é que coordena isso? É tu realmente responsável por isso? Existe alguém...
Tem alguém que fica no figurino, pois é.
Assim, quando é pra competição, sou eu que fico responsável por tudo. Tudo. Só não fico responsável pela parte do ensaio. Porque aí minha irmã tem mais paciência, aí ela organiza tudo direito, tipo, de sincronizar, de harmonizar, de ajeitar passo, geralmente é ela que faz. Mas em gravação, tipo assim, ir atrás de tecido sou eu, ir na costureira sou eu, imprimir foto do figurino sou eu, fazer a inscrição sou eu, organizar tudo que precisa sou eu, tudo, geralmente sou eu. Uma vez ou outra eu peço ajuda das meninas, tipo, na última apresentação que a gente teve, a gente tinha umas duas bandeiras gigantes. E a gente tem uma menina no grupo que ela pinta, ela sabe pintar. Então, eu costurei as bandeiras, eu fiz as bordas da bandeira bonitinho, e ela pintou a mão. E eu coloquei no mastro. Aí, tipo assim, na coreografia também tinha quatro paus que a gente usa no meio da coreografia. A gente foi, comprou quatro pares de cano, aí eu passei Tipo assim, no sábado de noite, tava eu e outra menina do grupo enrolando fita prateada no cano pra se apresentar no domingo. Tipo assim, a maioria das coisas quem faz sou eu. E eu não reclamo porque eu sou muito feliz de fazer as coisas pro grupo. Porque meu grupo me dá muito retorno bom.
Isso sou eu da onde? Mas eu faço uma caralho de coisa. Mas, tipo, não reclamo.
É exaustivo. É muito cansativo. Tipo assim, são 15 meninas. Contando comigo agora, são 15 meninas. Então, ir atrás de roupa e, tipo, tecido, acessório, pra 15 meninas é cansativo. Tipo assim, eu fui no centro mais de 7 vezes, eu acho. Fui na costureira, tipo assim, eu tinha que fazer um figurino pra mim. Eu fui na costureira 8, 10 vezes, sei lá. Porque a costureira só fazia o figurino se eu desse o ok.
Porque assim, acaba que uma coisa puxa outra, outra coisa puxa outra, e eu tô bem curioso. Eu quero saber como é que funciona essa logística. Gente, eu tô sendo muito técnico, mas é porque realmente são perguntas genuínas que estão vindo aqui. Existe investimento de fora pro grupo ou ainda não? É tudo não. Do bolso de vocês. Porque cacetada, cara, é uma dedicação incrível.
Amiga,
porque...
não ter retorno de fora pra grupo de K-pop aqui de Fortaleza é meio difícil. Você está sonhando um pouquinho.
A gente não tem nenhum tipo de apoio de fora. O que a gente faz é ganhar competições pra pagar as próximas competições.
Ah, sim. É o que um...
Basicamente isso, é.
Né?
A gente, de vez em quando a gente tem um gasto ou outro. Tipo assim, nosso, se você contar todo o gasto que a gente teve com o figurino da coreografia do Sona que a gente ganhou agora, foi tipo mais de R$3.500. A gente gastou R$2.500 de prêmio que a gente tinha ganhado com a coreografia anterior. Mas, tipo assim, as botas das meninas todas tiveram que tirar do bolso. Teve acessório que as meninas... A corrente que a Thaís usou na coreografia, tipo assim, um metro era R$40. Tipo assim, a gente teve que tirar do bolso porque o dinheiro acabou, tipo assim, na metade do rolê, entendeu? Então, a gente tem que, tipo, ingresso, a gente tem que tirar do bolso. Tudo a gente tem que tirar do bolso. O que ajuda é, tipo, ganhar concursos que, tipo, a gente guarda no caixa do grupo pra usar em próximas competições.
Sim. Mas, assim, vocês sabem como outros grupos conseguem monetizar? Porque eu acho que muita gente talvez consiga algum dinheiro do YouTube, ou, não sei, dar uma aula de fit dance, não sei.
Vocês não são monetizadas no YouTube?
Não.
Porque a gente usa música de outros grupos.
Pois é, não é nosso. É.
Eu recebo muito isso também.
Se eu acho que é dinheiro, né? Se a gente trabalhar sem produzir vlogs, tá, o que a gente sempre quer, mas nunca consegue, eu acho que a gente conseguiria ganhar algum dinheiro, mas é muito trabalhoso. E tipo, assim, a gente não consegue conciliar. A Thaís é uma das que quer muito, mas é muito.
Eu amo gravar bastidores, tem um monte de vídeo, mas na hora de editar.
Fica a dica aí, que tem muito grupo de empresários e pequenas empresas, ou até grandes empresas também, que gostam de financiar grupos culturais e através de lei de incentivo e afins, direto e indireto, pra, se fosse vocês, darem uma olhada nisso, nessa questão. Porque tem muita empresa que, às vezes, investe num grupo cultural pra poder, tipo, pagar menos imposto. Então, tem esses pesos e contrapesos que dá pra fazer com que... exemplo, quando eu tive um grupo de balé, quando eu tinha uns 16, 17 anos, e esse grupo de balé era 5 bailarinos. A gente se apresentava pelo interior do Ceará e afins. E a gente tinha duas empresas que financiavam essas viagens e etc. E elas ganhavam os incentivos diretos e indiretos do município. Então, fica aí a dica, né? Mas voltando para a continuidade do grupo, eu queria saber agora o seguinte, né? A gente tá falando muito de começo, dessa parada mais técnica, enfim. Eu queria saber como é que é o processo de você começar a ter esse contato direto com outros grupos e saber que você tá numa competição e que tá todo mundo ali meio tenso. Como é que é esse processo de escolha de música, de coreografia e afins, até chegar à competição em si?
Eu vou falar da parte de escolha de coreografia e vou deixar pra Thaís falar do negócio aí.
Momentos entre grupos.
Do negócio aí. Tipo assim, no Dandel, eu sou conhecida por não ser uma líder muito democrática. Então, geralmente, eu falo assim, gente, vai ser essa música que a gente vai dançar, esse figurino, pô, até acabou. Aí, tipo assim, o pessoal sobe a coreografia e vai se ver. Tipo, eu que digo a formação, eu que digo a música. Mas, tipo assim, quando é pra vídeo, aí, tipo assim, a gente debate, tá? Pra fazer formação, quem é que quer, não sei o quê, não sei o quê. Mas, geralmente, sou eu que faço formação de tudo. Tipo assim, porque as meninas confiam no meu olho, porque eu tenho um olho maravilhoso. Formação de boca, eu que fiz, entendeu? Então tá muito maravilhoso.
Esse episódio aí, tá o puro narcisismo, gente. É. Eu tô adorando.
Leonina, gente. Desculpa.
Ela é Leonina. Ela é o puro suco da Leonina.
Eu vou deixar a Thaís falar sobre nossos contatos com os outros grupos, né, Thaisinha?
Ai, meu Deus.
O que foi, Thaís?
Assim, gente, às vezes é um ambiente meio tenso pra gente, às vezes não. Tem competições que são maravilhosas. Por exemplo, lá em São Paulo, todos os grupos vieram falar com a gente, foram amor e tal. Mas questão de aqui em Fortaleza, é mais difícil, porque tem muito boato e rumor em como o nosso grupo funciona. E essas coisas, às vezes, é difícil de lidar, sabe? Aí, às vezes, tem muita indireta, muita coisa, mas a gente fica, tipo assim, ai, nossa resposta vai ser no palco. Vamos focar em ensaiar.
Saudável, né?
A gente foca no nosso. Isso é saudável entre a gente, é isso.
É, tipo assim, a gente não tem muito contato com os outros grupos. A gente tenta evitar. A gente tem contato, tipo, nos eventos. A gente tem grupos que a gente é muito amigo, tipo, a Amnésia. A gente tem a nossa versão masculina, que é o Hive. Mas, geralmente, a gente tenta evitar contato com outros grupos, porque pra gente não perder o foco. E, tipo assim, pra evitar qualquer tipo de briga. Porque a gente chama o conjunto de grupos de Fortaleza, a gente chama de KDF, né? K-Pop Dance Fortaleza. O KDF é um pouco complicado. As pessoas são meio complicadas, elas gostam de arrumar confusão por pouca coisa. E a gente não quer estar envolvida nisso, então a gente fica no nosso canto, a gente faz o nosso. A gente tem nossos amigos, a gente conhece gente de todos os grupos. A gente conversa com todo mundo nos eventos, mas tipo, em período de ensaio, a gente não se mistura, não costuma se misturar com ninguém, não. A gente fica no nosso canto. Tanto que a gente sai no José Valdo, que é no buraco do mundo, e ninguém vai pra lá. Muito bom, muito bom.
Deixa eu dizer, essa coisa do KDF, ele sempre teve. Porque o KDF, tipo, ele é muito antigo. Tipo, antes do Sana virar a febre que ele era, muita gente treinava, dançava na garagem de casa, ensaiava, tinha aquelas roupas e tudo. Sempre foi. É aquela coisa, tipo, não é algo novo. Sempre, sempre, sempre foi. Tipo, sabe cobra querendo engolir cobra? Sempre foi, gente. Sempre, sempre, sempre foi. Não é algo exclusivo da nova geração. Geração pois de 2011, aliás, dinossaurozinho ali, ó. E era uma olhando de cima pra outra, assim, ó. Eu sou melhor do que você. O narizinho lá em cima, as picolinhas.
Eu acho...
Eu fui, eu tava.
Que esse veneno é do mundo da dança, né? Porque quando eu era bailarina também tinha essas coisas.
Principalmente quando as coreografias são iguais. Porque antigamente tinha muito dos grupos fazerem a mesma coreografia. No Sana mesmo. Teve um Sana que eu acho que 3-4 grupos dançaram a Gara Boy do Girl Generation.
Quando tinha as coreografias
iguais, era uma briga, assim, que eu ficava.
Mas, amiga, não tinha nem como comparar, né? Era o próprio dance battle, né?
Ali. Se matando atrás do palco. E eu lá, de organizadora, toda bonitinha, só assim, ó. Meu Deus!
Tanto, eu digo mais, tanto, tipo assim, essas picuinhas são tão comuns que a coordenadora do Sana precisou fazer um termo pra gente assinar. Tipo assim, assinando, confirmamos que não vamos arrumar briga durante o Sana.
Mentira. Basicamente, né? Assim,
ai meu Deus, é porque eu não sei como é que é os bastidores hoje em dia, né? Da competição, mas antigamente, gente.
Não, gente, calma aí, vamos organizar só aqui um pouquinho. Porque eu acho que o nosso ouvinte não sabe quem é a Rita ainda. A Rita tá aqui como uma co-host hoje. Mas conta sua história, Rita, também. Porque o ouvinte da Universe sabe que eu sou um K-popeiro virgem, quase, né? Que vocês estão falando aí de 2010, 2011. Eu conheci BTS em 2018. Eu sou aquela pessoa nova, sabe? Que entrei um pouquinho.
Uma pessoa entregue, dedicada.
Entendeu? Aí depois eu só comecei a gostar de girl group. Não gosto muito mais de boy group. É mais girl mesmo, é mulher, isso aí. Mas...
É nóis.
Então, eu sou uma pessoa que não tenho nenhum contato com KDF. KDF, não sei como é que fala aí. Não tenho contato com... Vocês são o primeiro contato que eu tô tendo. Acho que eu conheço o rostinho de vocês porque eu fui em julho de 2022 no Sun e fiquei encantado com a competição. Ah, o SK Cover é incrível.
Nossa,
a energia de vocês é incrível. Nossa, panorama, eu não consegui usar o vídeo de panorama porque eu tava gritando enquanto eu gravava, porque eu não consegui separar.
Verdade, eu estou presente.
Ah, é? Então.
Essa história de bastidor, rapidão, Dami. A gente foi nosso primeiro Sana como imprensa, todo mundo muito feliz. Tudo muito novo pra gente, a gente tentando descobrir o Dami. Fazia muito tempo que não ia pro Sana, e voltando como imprensa, e eu e ele e tal. E a gente tentando descobrir como é que funcionava e etc. Todo com muito medo. E o Sana é gigantesco, só tava eu e ele. A gente tinha que cobrir, fazer material, coisa.
Aí eu ficava indo e vindo no palco Artifest, porque eu não podia ficar o tempo todo, porque tinha coletiva de imprensa, tinha outras coisas acontecendo. Mas aí
teve uma hora que o Dami falou assim, ó, não, desculpa, vai só. Foi.
Eu vou ficar aqui no K-pop.
E lá foi eu, morrendo atrás. Aí ele me mandou os materiais, o mais engraçado é isso, ele me mandou os materiais, ele, PV, gastei... gravei tudo, tá aí, ó, pra ti dar uma olhada, ver o que dá pra salvar. Quando eu ver, nada deu pra salvar.
Eu tava gritando, entendeu? Eu tava gritando.
Meu Deus, Dami!
Esse ano, agora em janeiro eu não gritei, né, Rita? A gente gritou baixinho. Não foi? Tu tava do meu lado lá, a gente gritou. Eu gritei um pouco. Mas ano passado, eu juro, a gravação é só eu gritando, não dá pra ver mais nada. É só você gritando. Não tem tchau, panorama! Eu gritei. Era desse jeito. Era desse jeito.
A gente tem que apresentar a Rita, Rita.
É, Rita, por favor, fale. Conte sua história aqui pro pessoal da Uni, pessoal.
Bom, gente, eu sou a Rita. Eu tô no K-pop desde 2007. Segundo o Twitter, eu não sou mais dinossauro, né? Sou conhecida agora como Big Bang. Inclusive, eu achei isso um insulto na minha pessoa. Mas tô desde 2007, já quase frequentei o Sana como organizadora do K-pop Cover, de lá, da Arena K-pop, eu era organizadora. Fiquei até 2015, depois fui trilhar outros caminhos em outros eventos. E em 2018, eu criei o meu canal no YouTube focado para o K-pop, com a ideia de fazer uma cobertura dos eventos que estavam acontecendo de K-pop em Fortaleza. Porque o K-pop cresceu tanto a um nível que era um evento a cada semana, praticamente. Então, a gente tinha que mostrar isso para o Brasil, tinha que mostrar que Fortaleza era um polo muito rico, muito maravilhoso de K-pop. Tanto que a competição nacional, né, para representar o Brasil, veio aqui para Fortaleza, veio para o Sana, porque estava com uma imagem muito boa. E eu queria que todo mundo visse isso. E como Fortaleza ainda não tinha, eu achei que seria massa fazer essa cobertura, essa coisa mais profissional, um must. Sabe o must na TV, que era 22, que passava na TV diário? Pronto, eu queria fazer isso, só que com K-pop na internet, para o Brasil todo me ver. Porque eu sou amostrada, então eu queria que todo mundo visse, entendeu? E tô aí até hoje, cobrindo os eventos aí. Consegui voltar ao Sana agora já, dois eventos como imprensa, que é muito louco. Se você pensar que eu comecei como organizadora, saí pra voltar agora como imprensa, então eu acompanho os meninos, assim, nos grupos, muito de perto, assim, eu fico, meu Deus do céu, que louco. E estou aqui.
Eu acho muito engraçado quando a galera fala se é jornalismo, tipo assim, o must não é apresentado na TV Diário, né, que é a TV local aqui do Ceará.
Ceará.
E tipo assim, a Universo é escutada em 25 países.
É.
Aí o cara que tá lá no Portugal...
O que é o must? É, eu conheci a Rita num grupo de WhatsApp fechado para pessoas que gostam de BLs. Então é por isso que eu tô. Exposed da Rita aqui também. Aí
Inclusive, gente, o Jeff vai vir pra cá pro Brasil. E eu estou me segurando porque eu quero ser imprensa, porque eu quero entrevistar aquele homem. E é no dia do Sana, viu?
É no dia do Sana.
Tá nem aí, eu vou pra ele, eu vou pro Jeff. O Sana vai trazer o Jeff? Não, gente, mentira, eu tô brincando, mas, né?
O Tribe,
aquela coisa, né?
Pro Thales, eu estou implorando pra ele trazer o Tribe pro Sana, porque elas vão estar aqui no mesmo final de semana do...
Cara, seria muito, muito massa se trouxessem, gente, nossa, ia ser muito, muito
louco. Eu acho que o Jeff é dia 7 de julho. Mas eu acho que
também.
O Jeff Satou, é 7 de julho. Eles podiam tudo vir do dia 8.
Eu estarei lá no Jeff. Se eles me aceitarem como imprensa, eu estarei lá no Jeff.
Dia 8 não é o show da Glória?
Então. Faz junto, todo mundo junto com a Glória. Eu acho que é o problema.
Dá um jeito.
Não, ainda, assim,
no domingo. Faz no domingo. No domingo.
Dá um jeito.
Esse com o meu troféu do primeiro lugar que eu vou ganhar de novo, ó.
Tem que ser confidente, amiga. Tem que ser assim. É isso.
Eu estou adorando esse episódio. Aqui é o puro suco do narcisismo, entendeu? Eu gosto disso.
Mas era, uma coisa que eu ia perguntar, porque tu tinha dito que eram 15 meninas, né? Só que depois tu falou que tem o Hive, né? Que é o masculino. Porque eu acho que tem um cover de vocês no canal, que é de Run, Bulletproof, né? Run BTS. Uh-huh. Que eu acho que são tem duas meninas, não é? Se eu não me engano. Ou é uma?
Tem uma menina só, mas
uma
ela
menina... Ah, então, mas tá no canal do Dandelion, não tá?
Tá no canal do Dandelion, porque o canal do Dandelion é do Dandelion e do Hype.
Ah, sim. Mas aquele cover também, pelo amor de Deus.
Eu gravei.
Os meninos se garantem. E tem comentários de pessoas, pelo menos, de outros países, assim, em inglês, comentários em inglês, a galera falando assim, vocês são demais. Por que vocês não têm mais... É visualização, né? Porque a galera coloca, assim. Porque realmente é muito bom.
Licença. Inclusive, o primeiro grupo que eu coloquei como cover no meu canal, porque sempre quando eu terminava o programa, eu sempre colocava um grupo cover que a gente tinha gravado, né? Que eu gravei com a câmera e tudo. E eu sempre colocava. E o primeiro grupo que eu gravei, que eu coloquei no YouTube, no meu canal, foi o Dandelion com o Code. Foi a primeira vez que o Code Bichinho caiu. Mas tá lá no canal do YouTube. E se você pegar, é o vídeo mais assistido do meu canal. Sim. É o vídeo mais assistido. Tem mais, eu acho que tem umas 4 mil visualizações só nele. Só o cover dela, assim. E é muito massa, porque até hoje a gente me pergunta: ai, quem é esse grupo? Ai, quem é esse grupo? As meninas são massa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fico: ai, gente, é o Dandelion, tá aqui o linkzinho do grupo dela, só vamos lá. E eu acho isso muito, muito massa, sabe? Assim, o alcance dos grupos que eu postei, assim, quando o Dandelion aparecer lá, é o que mais tem visualização. E isso é muito massa, porque eu mostro o trabalho de vocês, é realmente bom. E naquele dia vocês estavam brincando, e o vídeo ainda é uma brincadeira. Que foi com o Code, que era uma brincadeira, não era nem cover mesmo assim, toda vestida no figurino. E teve uma repercussão maravilhosa. E eu acho que isso é muito, muito bom pra vocês, assim, como grupo, sabe? Eu vejo, assim, que isso é muito legal, muito massa. Muito massa.
Sim, e eu acho que ainda tem uma outra coisa que é muito legal, assim, pra quem não é do grupo, não do mundo de K-pop, acho que não conhece muito bem, mas, assim, quando a gente gosta de um grupo, por exemplo, eu vou ter que voltar pra IZ*ONE, desculpa. É que eu tenho um episódio sobre IZ*ONE, sabe, aqui do podcast, tem um episódio só sobre IZ*ONE.
Inclusive, você é de casa e você não viu esse episódio ainda, tá aí no nosso feed, não deixa de conferir lá, dá uma passada, escuta esse episódio, foi muito legal gravar, foi muito legal tua participação, porque eu entendi absolutamente nada.
E eu gravei com as meninas do fã clube do Brasil, do IZ*ONE, acho que IZ*ONE Brasil, uma coisa assim, do Twitter. Entrei em contato com ela, mandei: meninas, bora aqui. Aí elas gravaram, filho. Porque era justamente na época que tava terminando o IZ*ONE, e eu queria gravar uma coisa pra gente falar sobre o grupo, o que foi o grupo e o que é que o grupo MU vai representar pro futuro do K-pop. E nós estamos vendo aí representando, né? As meninas do IZ*ONE aí representando. Mas enfim. E aí, quando a gente. O que eu queria falar é que quando a gente gosta de um grupo de K-pop, a gente fica meio aficionado, a gente não vai só ver o clipe, o MV, a gente não vai só ver ouvir a música, a gente vai ouvir também as performances das meninas ao vivo, nos shows, e aí a gente vai ver os ensaios das meninas, e aí a gente vai ver como foi que elas aprenderam, a gente vai ver o making of daquele clipe, e aí quando acaba esse material, a gente vai pro cover. A gente vai pro cover e dá-lhe ver cover do mesmo grupo, porque você quer ver aquela música que você quer sendo performada e outras pessoas curtindo a música do jeito que você quer curtir também. Porque acho que o cover é curtir, vai se divertir. E aí quando você vê, eu acho que é por isso que ele transforma tanta energia. E tem esse, vamos dizer assim, espaço no YouTube, né? Nesse mundo, não sei nem se é mercado ainda, mas a gente tenta mercantilizar tudo nessa sociedade, porque tem que mercantilizar mesmo. Mas aí você vê esse espaço que tem no cover, no coração dos fãs de K-pop. Porque ele tem um espaço lá. Quando eu gosto de uma música e eu gosto da coreografia, eu quero saber como é que os covers vão performar aquela coreografia também. Não sei vocês, mas eu fico super curioso. E aí tem cover na Tailândia, tem cover no Vietnã, tem os covers da Coreia, tem cover na China, tem cover nas Filipinas. Aí tem cover na... Gente, tem cover na Ucrânia. A Ucrânia em guerra, sendo detonada. Tem meninas fazendo cover de Pink Venom, do Blackpink. Tem as meninas que fizeram agora um cover do meio dos destroços, as meninas foram lá gravar Pink Venom.
Isso aí
é muito louco.
Quando o governo faz injeção em massa da cultura, a cultura é disseminada e acaba atingindo em vários lugares, né? Do nada
mas eu tô falando, tentando lembrar dos covers que eu sigo, sabe? Aí tem os covers de São Paulo, tem vocês aqui, tem outros covers aqui também que eu sigo.
Inclusive, quando ele tá comentando aqui, eu tô com o canal no YouTube de vocês aberto aqui vendo as coreografias.
Ah, é incrível. E aí, o que eu queria falar é que eu vi Panorama ao vivo, né, com vocês, 2022, eu assisti ao vivo, e foi incrível. E o vídeo que vocês postaram, que eu acho que foi até recente, né, que vocês subiram Panorama. Que vocês não subiram na época lá em julho. Não. E em julho só tinha a gravação do Sun, né, que, me perdoem, não vou comentar. E aí depois vocês subiram, que eu acho que algum membro de vocês, né, deve ter gravado, né, aquele cover, pegou a câmerazinha na hora de vocês, gravou?
Provavelmente, eu não lembro que foi, não, mas a gente tinha um vídeo guardado, a gente não tinha postado na época, porque a gente já tinha postado o panorama de outro evento, aí a gente não queria colocar dois panoramas seguidos.
Ah, sim. Mas a energia de panorama naquele vídeo já é incrível. Thaís, tu tá em panorama também?
Tô.
E tu faz quem, mulher?
A União.
Meu Deus. Meu Deus, ai, Jesus, o Senhor Center, aquela menina altona do cabelão.
Eu sempre solto.
Muito linda, gente. Ela tá com a câmera desligada e vocês também não podem ver. Então vão lá no Instagram do Dandelion ver as meninas.
O marketing é bom. Você que está assistindo esse episódio pelo Spotify, você pode estar aí conferindo o vídeo das performances dela que está passando agora, nesse exato momento, na sua tela.
Aí a gente tem essa ferramenta agora.
Desbloqueia a sua tela, você vai estar acompanhando algumas performances dela. É claro, a gente vai botar aqui picotado para você não ficar, é claro, vendo aqui completo. Quer saber mais? Vai no YouTube lá, no canal das meninas e assista as performances dela. Inclusive, eu tô fazendo isso agora e eu tô curtindo bastante.
Pois é, eu queria perguntar, isso tudo é pra dizer que eu gosto muito de vocês, gosto muito de Arizona, gosto muito do Panorama, eu quero saber como foi a preparação pra Panorama, especificamente. Vocês pegaram o segundo lugar, mas assim, no meu coração foi primeiro, aí...
No meu ouvido também.
Como é que foi isso tudo?
Houve um comentário desse aqui em off. Eu não vou dizer o que foi de fato dito, mas houve algo nesse sentido aqui em off.
Tipo assim, eu conheci a Izone, eu acompanhei a criação do grupo, né? Assisti o reality e tudo. Sempre fui muito fã, desde o começo até o final, fui muito fã de Izone. Mas eu nunca pensei em dançar. Tipo assim, a gente já começou a ensaiar lá em Rose uma época, mas não foi pra frente.
Sim.
Eu assisti um cover de Panorama. Não foi o Izone dançando Panorama. Eu assisti um cover de Panorama de um grupo que eu gosto muito, que é o Art Beat, que é um grupo da Coreia do Sul. E eu achei o cover deles incrível. Aí, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero dançar essa música. Eu quero dançar essa música. Tipo assim, gente, Dandelion, pelo amor de Deus, eu vou dançar essa música. Meu Deus do céu. Aí a gente ia dançar, isso foi na... Acho que tava na pandemia ainda. Mas eu acho que o Sana já tinha anunciado que ia voltar, né? Que foi o Sana Reencontro, foi o Sana de abril. Aí Sim. A gente começou a ensaiar, eu acho que em dezembro do ano anterior, pra poder ir pro Sana de abril. Só que aí a gente começou a ensaiar e tudo, só que aí, o Sana de abril tava muito desorganizado, porque a parte do K-pop tava com uma coordenação que eu não sabia quem era, mas não tava muito organizado, o edital saiu todo bagunçado, a gente não conseguia entender nada. Aí a gente pediu informação e não tinha resposta. Aí a gente desistiu de lançar no Sana de Abril. A gente não foi pro Sana de Abril. Aí a gente parou de ensaiar Panorama. Aí anunciaram o Sana de Julho. Aí, só que, tipo assim, a gente não tinha pretensão de ir pro Sana de Julho, porque a gente achava que ia ser a mesma bagunça que foi o Sana de Abril. E a gente não queria ir. Aí, tipo assim, saiu o edital. E o edital estava lindo, perfeito, maravilhoso, a coisa mais linda do mundo. Chega, meus olhos brilharam. E o edital estava assinado por uma produtora, por uma produtora de eventos aqui de Fortaleza, que eu sou muito fã. Tipo assim, todos os eventos que eu fui delas eram incríveis. E eu, tipo assim, fiquei. Eu não imaginei que ela fosse coordenar o K-pop no Sana. E, tipo assim, quando saiu, meu Deus, a gente precisa ir. Finalmente o curso vai prestar. Aí eu, Dandelion, todo mundo pega no panorama de novo, vamos voltar a ensaiar. Aí, basicamente, eu que fiz a formação, eu que escolhi o figurino. Gente, ó, vai ser assim, vai ser pensado. A edição dos áudios
muito
foi
democrático.
Muito democrático.
A edição dos áudios não, foi. Não, mas, tipo, por exemplo, Thaís, tu escolheu ser o Olhão.
Não.
Ou...
não.
Foi a Cat.
Não, ela já determinou aqui. Não. Ela é o júri, o advogado de defesa de acusação. E ela que.
É, gente, o Dandelion não é uma coisa. Ah, é democracia e tal. É como se fosse uma empresa mesmo. Tem a CEO, que é a Cassia. É a diretora, que é a irmã dela, que sai, e tem os membros que.
Mas gente, tudo girar. Mas a escolha é muito boa, assim. Até pra Hitomi, pra menina que faz a Sakura, pra menina que faz. Iena, você faz, né, Cassia?
Eu faço a Iena.
Pra menina que faz a Yuri. O PV tá apoiando e eu gosto assim. Aí
nossa! Não, eu tô. Exatamente, quando vocês começam a aprofundar muito, eu muto e vou pro. E fico vendo aqui a performance.
E aí.
Assim, eu gosto de dentro do grupo, mas assim, de dança. Então, aqui, ó, eu fico assim.
É, e eu acho que nem. Assim, existe uma coisa na estética que você não precisa entender. Mas quando você vê a sensação, ela vem, né? E eu mostrei pro meu pai. Né? Nada a ver. Mas eu mostrei pro meu pai e ele. E a Panorama. E aí ele ficou assim. Elas são muito boas. Sim, elas são muito sincronizadas. Elas são muito assim. E assim, e meu pai não entende bulhufas, né?
Obviamente. Aproveitando que a gente tá falando dessa parte mais técnica, e de fato, sim, eu tô assistindo aqui os vídeos e é isso mesmo, eu tô vendo isso aqui, não posso mostrar a tela, né, pra vocês, e vocês aí de casa, vocês não tá vendo, porque, né, já é áudio. Mas eu tô assistindo aqui e é muito interessante como elas são muito sincronizadas. E me falaram aqui que a ensaiadora é a sua irmã. Então mande um que é difícil fazer isso aqui. É muito difícil fazer isso aqui, entendeu? Ensaiar um grupo, colocar dentro. A gente chama de. No mundo do balé, a gente fala que é colocar um grupo em cima das pernas. Colocar um grupo em cima das pernas, como tá aqui, é muito, muito difícil. Exige um nível profissional muito alto, assim, uma dedicação muito altíssima. E até fazer essa pergunta, já entrando aqui nessa parte mais técnica. Algum do grupo estudou dança ou só dançam naturalmente? Porque tem coisas aqui que eu vejo que é. Olha, óbvio, como bailarina é cobra. Existem técnicas de balé que vocês usam muito bem. E melhor do que muito bailarino que eu já vi. Então, eu queria saber se existe esse estudo aprofundado dentro do grupo. Vocês fazem alguma aula que não seja só coreografia dentro? Se existe essa preparação?
Sim, basicamente não.
Basicamente não.
Basicamente natural.
Mas não é. Tipo assim, eu fiz aula de balé, teatro, dança contemporânea dos meus 7 aos 14 anos, e minha irmã. Mas a gente não
também. Lembra.
Tu vocês também, Thaís. Desculpa.
A maioria das meninas fizeram. Hã?
E vocês fizeram aula de contemporâneo onde?
Era tipo uma história. Era um ABC que tinha aqui perto de casa. Chamava de ABC. Eu acho que tinha em vários bairros. Agora não tem mais, não. Mas era tipo um ABC que a gente fazia aula. Eu fazia aula de coral, dança, flauta, teatro, balé e fazia reforço ainda. Tipo assim, eu passava
pra
um dia
você,
lá.
Pra você que tá aí de casa, é incrível. O projeto ABC é um projeto parte governamental, que ele é difundido aqui em Fortaleza, né? Existem alguns ABCs unidos aos circos e escolas. Se você escuta aqui a Universo há mais tempo, você já deve ter ouvido eu falar sobre a minha trajetória no mundo do balé, que começou no circo escola, de artista circense a bailarino. Então, é só pra fazer essa tradução simultânea, porque às vezes meus colegas esquecem que nós estamos ouvidos do Brasil inteiro. E ninguém sabe o que diabo é ABC.
I'm sorry.
Sim, sim. Mas continue. Aí, mas assim, querendo ou não, você dançou de 7 a 14 anos. Isso é um fundamento.
Você traz uma carga de... É aquela coisa, você traz a sua experiência. Querendo ou não, por mais que você não junte todo o seu grupo e passe passo a passo do que olha, que é um pontei, um levantei e tal, você tem a sua vivência, você tem essa experiência em você que automaticamente, na hora que você tá dançando, ela tá ali sendo transmitida. Mesmo que você não perceba, é a memória muscular, memória corporal que a gente tem quando dança, assim, muito tempo. Sim. Mesmo que você passe tempo sem dançar, sempre traz, isso é muito massa.
Eu acho que pelo menos as meninas teve algum contato com dança quando era pequena. Hoje a gente tem uma menina que ela faz hip hop, balé e jazz numa escola de dança. E tipo assim, ela quer isso pra vida dela. Ela tá procurando se informar nas três categorias. Ela estudou na escola de dança e ela paralelamente faz coisas com o Dandelion. Eu acho que ela é a única. Tipo assim, a gente teve menina que até um dia desse tava fazendo balé. Eu até um dia desse tava fazendo aula de hip hop, mas eu saí porque não dava pra mim de noite, muito perigoso. Mas, assim, a maioria das meninas já teve aula, mas a gente não usa a parte técnica nos ensaios. A gente só reproduz o que a gente vê as artistas do K-pop fazendo, basicamente. Não nada de técnico.
Ah, eu não sei se você pode dizer que não tem nada de técnica, porque se eu for tentar reproduzir, não vai ser a mesma coisa. Então eu acho que tem técnica, sim.
É o automático, gente. É o automático. Mas você acha que não mexe? Vai mexer.
Amiga. Se você pegar um educador físico, e só deixar ele sentado na ponta que vocês ensaiando, ele vai identificar vários exercícios que vocês estão fazendo, vários músculos que vocês estão fortalecendo, vários alongamentos que vocês estão fazendo, entendeu? E vocês não notam, mas o corpo de vocês nota. O corpo de vocês nota.
Eu sou bailarino. E eu tô vendo aqui, eu acho que é, porque eu não conheço, mais uma vez, eu sou ruim de nome e de rosto. Eu acho que quem tá performando aqui nesse vídeo que eu tô vendo é a Thaís, que tá. Tem uma hora que ela marca centro e ela gira. Tipo assim, o movimento que ela faz aqui a gente chama de Turanlê. E assim, é bem difícil fazer, sabe? Mesmo quando você dança um tempo, é bem chato fazer porque você fica tonto. Ele é
qual é a dança?
É a performance do Sana. Eu tô aqui com... Inclusive, tá aberto, eu mandei aqui no chat pra vocês verem que no meio do chat aparece a Rita aqui, ó, gravando.
Eu?
Ah, é de boca mesmo.
É.
Então, é que é.
É a outra Thaís, não é a nossa Thaís que tá no podcast, é a outra Thaís.
É a Thaís baixinha, só a Thaís altona.
É. Não, é a Thaís altona mesmo. Porque se essa for baixinha, minha amiga, você é alta.
É um movimento difícil, gente. Porque pra você fazer esse movimento, você tem que prestar bem atenção pra onde você olha. Porque quando a gente vai fazer um giro, a nossa cabeça é a última a sair e a primeira a chegar. Então é um pouco difícil quando o giro, quando ele é muito rápido, numa velocidade rápida, que você tem que ter aquele foco. E muita gente, assim, mesmo com... que passa um bom tempo treinando, ainda tem aquela leve dificuldade. Vocês conseguem pegar isso muito, muito bem.
3 minutos e 7 segundos. Eu vou marcar até o fundo.
Pra não entrar.
3 minutos e 7 segundos. Ela dá um giro, esse giro e essa marcação frente, ela é bem dificinho de fazer, sabe? Ela não é... Isso aqui, você errar e você ficar tonto...
Você cai.
Você cai, isso aqui não é fácil fazer, não.
É. Ah, sim, sou eu mesmo.
É, eu imagino que se ele jogue mais alto do que você aqui. Bom, mas voltando ao que eu tava dizendo, vocês têm uma técnica muito interessante. Então parece mesmo que vocês têm um grupo de formação. Parece que as pessoas que estão aqui, é claro, né? Você acaba vendo uma sujeirinha de técnica ou outra, porque, mais uma vez, né? Nenhum de vocês, pelo que você tá me dizendo, tem essa formação. Vocês dançam realmente por lazer, por prazer e etc. Mas dá pra ver que vocês têm muita garra na dança. Né? E já que a gente tá falando aqui, a Thaís tinha me falado que tinha estudado dança também. Tu estudou o quê, Thaís?
Ah, eu fiz aula de balé e jazz quando eu era menor. E sabe, hoje em dia eu só fit dance mesmo. Que eu adoro.
Reparo físico tem.
É, eu adoro academia, fit dance.
Mas não vai.
É. Bom, galera, a gente vai chegar aqui nesse próximo bloco falando agora sobre o Sana. Sim, aqui na minha tela, aqui na minha frente, tá a apresentação delas, hein, pra você aí do Spotify. Sim, você que é do Spotify, você é privilegiado, porque você consegue ver imagens, sim, vídeos. Então, desbloqueia a tela do seu celular agora e você vai estar vendo trechos da performance das meninas. Enquanto a gente for falando aqui, vão aparecer alguns trechos de performances dela no nosso programa. Apesar de que, se você quiser ver na íntegra, completinho, bonitinho, delas fazendo a dancinha lá de premiação, você tem que ir lá no canal
do Dandelion Dance Group.
Segue o canal dela, curte todos os vídeos, assiste, maratona. Chama os amigos. Mas vamos lá. Eu queria saber como é que foi esse processo desse Sana agora.
É, passou o panorama. Aí gente, agora vem Dreamcatcher. Quem foi a doida? Vamos dançar Dreamcatcher e vamos fazer um matchup com o Scream.
Tem uma tapa assim lá embaixo, ó. Elas vão dançar. É Dreamcatcher? Não, não é. É Rita, elas vão dançar Dreamcatcher, Rita. Aí eu, bom. Aí, meu Deus, eu não acredito. Aí elas entram assim com a bandeira assim, todas poderosas.
Foi doidice da irmã da Cassia. É totalmente fora da nossa. Totalmente fora da nossa zona de conforto. Sim. Mas aí a Cássia mandou simplesmente uma mensagem no grupo do nada, tipo assim, vocês vão me xingar se eu falar que quero boca. Aí todo mundo acatou do nada, aí a gente começou. Mas, menino,
Cássia faz a Soyan no cover de vocês de nude. Pronto. Nada a ver. Cortei aqui, mas é isso. Ela dança muito bem, gente. Enfim.
Ela tá ganhando o solo. Ela ganhou o solo.
Aí, a tua irmã?
Ela tá
trabalhando. Ah, porque a gente tá falando tanto dela que eu tô com vontade de conversar com ela.
Gente, mas se vocês forem no canal do Dandelion, procurem o cover de nude de Idol. Do Yoji Idol, que tem a Cássia, isso. Faz a Soyeon. E ela canta o rap, não sei como ela consegue, mas enfim.
Olha, gente, basicamente...
E vai, Dreamcatcher.
Basicamente foi minha irmã que jogou. Tipo assim, a gente estava numa tristeza profunda, porque a gente dançou o Panorama durante o semestre inteiro. E tipo assim, a gente sentia que o Panorama era a nossa música, porque a gente ganhou... Sei lá, quatro pódios. A gente ganhou o segundo lugar no Sun. O primeiro lugar no festival de dança da juventude do Cuca. A gente ganhou o primeiro lugar no Timeline. A gente ganhou o terceiro lugar num evento de Maracanãú. Tipo assim, a gente sentia que Panorama era a nossa música. E a gente não conseguia, pelo menos eu, não conseguia me conectar com nenhuma outra música. Aí minha irmã mandou essa música no coisa, né? No nosso grupo do WhatsApp. E o primeiro problema era quem vai ser idol e quem vai ser back. Porque tem, tipo assim, as idols, querendo ou não, tem mais destaque na coreografia. Mas boca não existe sem as backs.
É.
Então tinha que ter uma análise bem profunda. Só que, tipo assim, eu não queria nessa boca, de jeito nenhum. Porque eu não, tipo assim, eu não sentia que era a cara do Tundelho. Eu não sentia. Aí, tipo assim, a gente começou a ensaiar e eu tava ensaiando. Tipo assim, eu que fiz a formação, eu peguei as meninas que são melhores dançando pra ser back, as meninas que são melhores em expressão pra ser idol. Não que todas não sejam, mas eu balancei assim. E a gente começou a ensaiar. Só que a gente tava ensaiando e eu não sentia boca seria a nossa música. Assim, simplesmente não sentia. Até que um belo dia eu estava em casa e eu resolvi ver a tradução da música. Aí eu coloquei boca, Dreamcatcher, tradução. Aí eu chorei. Tipo assim, eu vi a tradução e chorei. Porque a música era praticamente a história de vida do Dandelion. Assim, incrível, tanto que na nossa apresentação, no telão tá na letra.
Pra tradução.
Porque, enfim, a boca é a nossa música. Panorama, me desculpe, mas boca é a nossa música. Depois desse dia, assim, eu chorei várias vezes. Editando o vídeo do telão, eu chorei. Tipo assim, foi uma loucura. Porque, tipo assim, do dia pra noite, eu senti que tava, tipo assim, tanto que a gente começou a ensaiar a boca. Assim, depois de um tempo, a gente olhava pro ensaio e falava assim, gente, não tem como a gente não ganhar.
Simplesmente. Aquelas.
Eu acho que, pra contextualizar um pouco quem tá ouvindo e não conhece, Panorama é um K-pop muito bom, mas é vamos dizer, um EDM, só que com aquela base de K-pop, que é aquela loucura bem passada, um ritmo bem forte, coreografias muito bem pavimentadas e tal. E o Dreamcatcher é um grupo, um girl group de K-pop, que é conhecido pela batida meio rock and roll, pesado, uma coisa quase heavy metal, que depois mistura com um trap do nada, um trap dance, e você fica louco. Aí amigo, é uma mistura. É uma mistura. Eu tô mentindo, meninas. Dreamcatcher não é assim, doidão.
É assim.
E Dreamcatcher, pra quem gosta de anime, parece aquelas aberturas de anime, assim, que são épicas, sabe?
Isso que eu ia falar, parece muito abertura de anime.
Sabe, tipo, poderia ser a abertura de um anime medieval, sei lá, alguma coisa assim. Dreamcatcher.
Ou na abertura de Death Note, né? Aquela coisa bem.
Poderia ser uma abertura de Death Note, com certeza. Com certeza.
Então, Dreamcatcher. Você tem uma música perfeita.
Dreamcatcher é uma vibe muito diferente de Panorama. Eu não acho que vocês têm que eleger uma música. Essa é a nossa música. Porque Panorama é foda também. Porque eu tô falando como fã, tá? Panorama.
É difícil. O que o Dami, ele é muito fã, aí ele fica transitando entre fã
Panorama e é muito foda. E Boca com o Scream, né? Tipo, Boca Scream, a boca que grita quase, né? Enfim. É muito massa também. E o que vocês fizeram também é muito foda. E aí, como é que continua assim? Vamos lá.
Eu queria
sentir
também
que a música é minha. E aí?
Eu também queria, porque assim, esse programa vai acabar. A gente atinge muitos públicos, sabe, meninas? E é interessante vocês falarem rapidamente como é que funciona o processo de você se inscrever para um tipo de coisa, quais os requisitos que eles pedem, o que normalmente pedem, porque às vezes a pessoa tem vontade, às vezes ela tem um grupo, às vezes ela quer fazer algo, mas não sabe porque não, a informação não chega. Só algo simples, só para você realmente dizer como. Existem pré-requisitos? O grupo precisa ter tantas pessoas? Como é que funciona essa parte da inscrição?
Basicamente, o evento libera um edital. Tipo assim, geralmente o edital é grande e você precisa ler. Mas quase todos os editais, tipo assim, quando é uma competição, geralmente tem que ser de 4 pessoas até o máximo que eles vão. Tipo, no Sana, o máximo é 25 pessoas em cima do palco. Aí é de 4 pessoas até 25 pessoas em cima do palco. Tem evento que é menos, porque a capacidade do palco é menor. Aí, tipo assim, eles pedem o tanto de pessoas. Aí eles dão a duração de música, né? Tipo assim, geralmente é 5, no Sun é 6. Aí eles te dão 1 minuto pra se preparar e 1 minuto pra descer do palco. Tipo assim, caso você tenha usado alguma coisa de cena, você tem 1 minuto pra tirar do palco. Aí eles dão esse tempo, né? Aí o edital sai. Ele sai, tipo assim, sai primeiro o edital, aí depois de um tempo é que as inscrições começam. Aí tem evento que você tem que gravar um vídeo como eliminatória. Tem, tipo assim, o Sana. Semana passada a gente teve que gravar. A gente não gravou porque a gente já tinha vaga por ser do pódio do Sana anterior. Mas os grupos que iam se inscrever precisavam enviar um vídeo para ser avaliado. E se eles passassem, eles iam para dançar no Sana. Já teve Sana que foi presencial. Tipo assim, teve um evento com todos os grupos que queriam fazer a eliminatória.
Aquele K-Sana foi?
É a eliminatória do SK Cover mesmo. A eliminatória do SK Cover, que é no teatro, né? Aí todo mundo foi.
Tipo assim, todos os grupos vão. Aí, tipo, cada um apresenta, tem jurados. Aí eles escolhem, porque são 15 grupos no Sana. 3 do pódio anterior e mais 12 da eliminatória. Aí eles escolhem os 12 grupos que vão entrar no Sana. Às vezes é por vídeo, às vezes é por coisa. Aí, tipo assim, tem vezes que não precisa de eliminatória. Tipo assim, é por ordem de inscrição. Eles dizem o horário que eles vão soltar o formulário. Aí eles soltam o formulário e você se inscreve. Aí tem um número limite lá, 25 grupos. Quando fechar os 25 grupos, ninguém escreve mais. Aí, tipo assim, quem conseguiu se inscrever, se apresenta. Aí, tipo assim, varia de evento pra evento. O importante é você ler o edital. Tipo assim, ninguém do meu grupo lê o edital. Ninguém. Se eu perguntar, gente, quais são os critérios de não sei o quê, ninguém vai saber. Porque ninguém lê o edital. Tudo é o que faço, entendeu? É por isso que
eu senti uma leve crítica aqui, você do grupo que tá ouvindo esse episódio, atenção, vamos ajudar
a família. Aqui no Sana, a gente lê o edital junto, a gente faz uma call, abre o edital, né, e aí todo mundo lê o edital.
Em defesa, em defesa das membros, ela adora fazer essas coisas também, né, a gente deixa isso,
deixa com ela. Feliz.
Mas basicamente é isso, tipo assim, não é muito difícil. E, tipo assim, é mais difícil quando é pra evento de fora ou quando é pra evento da prefeitura. Que a prefeitura quer documento dos pais de quem é de menor, quer que todo mundo assine autorização de direito de uso de imagem. Tipo assim, muita burocracia. E quando é pra fora também, que tem que levar menor de idade, que tem que ir no cartório, preencher um monte de documento. Geralmente, quando são esses eventos da prefeitura ou pra fora da cidade, é mais complicado. Mas, no geral, se você conseguir se organizar um pouquinho, você consegue fazer inscrição nos eventos que são aqui em Fortaleza.
Sim.
Entendi. E o processo do Sana, como é que foi? Tipo, vocês passaram, se inscreveram, não se inscreveram?
Ela já tinha uma vaga.
A gente foi no Sana de julho, aí a gente ficou em segundo lugar, né? Aí os três primeiros lugares já tinham vaga garantida para a próxima edição, então a gente já tinha vaga garantida, mas o Hive, por exemplo, não tinha. Aí saiu o edital da eliminatória primeiro, né? Edital da eliminatória, eles gravaram o vídeo e enviaram, tinha um prazo para enviar o vídeo. Aí, tipo assim, o edital da eliminatória não valia para a gente, porque a gente já estava dentro, então era só para grupos que não estavam. Aí teve o período de avaliação, saiu o resultado, foi cuidado por e-mail. Depois que o resultado sai, aí sai o edital do Sana mesmo. Aí começa a valer pra gente e a nossa inscrição começa a ser feita, né? Aí a gente lê o edital, tipo assim, manda nome de todo mundo que vai estar no palco, nome de staff, documento de todo mundo, aí foto do figurino, que tem que ter boa qualidade, não pode ser mais de uma imagem, tem que juntar várias imagens em uma só. Aí o áudio tem que ser MP3, vídeo de telão que tem que ser MP4. Aí a gente pergunta qual é o tamanho do telão, edita o vídeo, tem toda uma burocracia, tem toda uma preparação, né? Mas no geral, se você conseguir se organizar, é super fácil. Tipo assim, é difícil pra mim porque eu faço tudo sozinha. Mas é bem de boa. Eu 7 anos de Dandélia, né? Eu tô muito acostumada a fazer isso. Tipo assim, até nas eventos da prefeitura eu já tô acostumada. Que tem que pegar assinatura de todo mundo. Tipo assim, tem uma pessoa que mora no canto da cidade e a pessoa que mora no outro canto.
Pois é, ainda tem essa logística, né? Que cada um mora numa parte da cidade diferente.
15 pessoas. Cada um num lugar da cidade. Meu Deus do céu. Tem uma pessoa que mora quase no interior. É complicadíssimo, mas... Assim, com o tempo, você acostuma, mas não é difícil. É só ler. Lê
sim.
E performação, mas não é difícil.
Sim.
Bom, agora a gente precisa chegar nessa parte que o Help particularmente gosta de perguntar às pessoas. Eu quero saber como é que foi a emoção do palco, como é que foi se apresentar com essa performance que vocês trouxeram lá no Sana. Vocês estavam muito nervosas, vocês estavam... Porque assim, quando você já falou aqui pra gente que quando viu a coreografia, tava tudo pronto, né? Você já tava na cabeça que a competição era sua. Mas lá na hora, lá em cima do palco, olhando pra aquela multidão, porque fica lotado aquilo, pelo amor de Deus, não tem como passar.
Tem um comentário que eu posso fazer, é que a entrada de palco de vocês já foi diferente, assim, de panorama pra boca. Acho que em boca vocês entraram bem mais decisivas no palco. Panorama ainda teve uma relutância, mas eu adoro Panorama. Gente, ó, Panorama. Mas
a gente entendeu, gato.
É, mas eu acho que agora, dançando Dreamcatcher, vocês entraram um pouco mais firmes, assim, no palco, já sabendo exatamente como é. É, eu acho.
A gente meio que ensaia as coisas, né? Até a entrada de palco a gente ensaia.
Olha aí.
Em Panorama a gente tava mais assim, a gente não tava, vamos fazer uma apresentação bonita, se o pódio vier, tudo bem, se não vier, tudo bem também, mas tipo assim, no começo de Panorama a gente teve problema com áudio, aí eu tive que ir lá, tipo assim, a gente tinha telão e o telão não funcionou, foi todo um problema. Só que no primeiro que eu estava desesperada, que o figurino da Thaís,
ai meu Deus,
a gente era o nono grupo a se apresentar, estava se apresentando o terceiro grupo no palco. E um acessório que a Thaís usa na perna rasgou. E eu assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Desesperada. Porque eu tinha que consertar antes da gente subir no palco. Eu tava me tremendo.
Nesse Sana.
Meu Deus.
Rompeu o negócio da minha coxa. Simplesmente rasgou tudo.
Aí eu estava do lado do palco. E ela virou pra mim assim. Ela, quer dizer, rasgou. E eu, tipo assim, eu não conseguia nem reagir.
Não reaja.
Eu quase que eu rasgo a minha mochila. Eu abri o zíper na mão e eu procurando a linha vermelha, porque o figurino é vermelho. E eu não achava. Aí lá vai eu costurar o figurino com linha preta. E eu, meu Deus do céu. Aí eu fiz uma gambiarra muito louca. Eu sei que eu perdi, tipo assim, duas apresentações e meia arrumando esse figurino. E, tipo assim, a coordenação do K-pop achando que eu tava passando mal, porque tinha uma menina em cima de mim, praticamente, que ela tava com a coxa na minha cara. E eu, tipo assim, costurando o negócio. E, tipo assim, foi desesperador.
E as meninas silenciosamente se olhando em pânico, assim, foi um momento muito tenso.
E, tipo assim, a gente tinha na nossa coreografia duas bandeiras gigantes. E essas bandeiras ficaram prontas na semana do evento. Então a gente não tinha ensaiado com as bandeiras direito. A gente ensaiou uma vez com as bandeiras direito. Então a gente estava preocupado. Porque a gente tinha 15 meninas no palco e o palco não era profundo o suficiente pra gente. E ainda tinha uma estrutura lá que impedia que a gente andasse. Então, tipo assim, era uma preocupação, entendeu? A gente estava preocupado também com o chão atrapalhar, mas não atrapalhou, felizmente.
Tava ótimo o chão.
A gente entrou, tipo assim. Não interessa se errar, errou, se caiu, par caiu, se caiu bandeira, caiu. A gente vai dar o melhor que a gente saiu. Aí, tipo assim, tanto quando eu tô no palco, eu sempre acho que tá todo mundo errando. Eu não consigo prestar atenção no que tá acontecendo ao meu redor. Aí eu penso assim, meu Deus, tá todo mundo errando. Mas eu não vou errar, não. Ela errar é problema dela, entendeu? Então, basicamente é isso, mas... Eu acho que a mudança de conceito de panorama pra boca afetou muito isso. E, tipo assim, a gente tava muito focado em boca. E, tipo assim, em panorama, todo mundo tá sorrindo. E a gente é muito boa, a gente é muito boa ainda tá sorrindo. A gente tem muito carisma de feliz. Mas a gente fazer cara de sério.
Boca é agressivo, assim.
Assim, quer matar uma pessoa, meu também. Deus do céu.
É. Quem é que faz a Demi, a Dami?
Amanda. Amanda, ela fez as bandeiras também, ela pintou as bandeiras.
Perfeita.
Aí, nossa, incrível. Era muito complicado. Em panorama, todos os nossos figurinos eram praticamente iguais. Em boca, todos eram completamente diferentes. E a nossa foto de figurino, tipo assim, tinha uma foto de cada menina separada e a foto delas juntas. Aí eu tive o trabalho, pra facilitar pra jurado, eu tive o trabalho de colocar todas as meninas na ordem que as fotos estavam editadas. Pra ela não ficar procurando, entendeu? Aí teve, tipo assim, eu acho que foi mais por causa disso. A gente tava preocupado com o figurino também, tipo, tava preocupado com a coisa da coxa da Thaís.
Nossa, o meu figurino era muito, muito tenso, porque tinha uma corrente muito pesada, aí tinha um acessório que era tipo um top, mas só tinha o peito de um lado, e era um tecido que a gente não achou de jeito nenhum, a Kessia fez com uma pasta, ela costurou uma pasta de papel.
Como assim?
O top dela é de um...
Gente, tá me lembrando muito Corrida das Blogueiras, essa conversa de vocês.
Foi a prova da cola quente, foi meu figurino.
Exatamente. Night of cola quente, foi. Vocês subiram no palco.
O tecido era um plástico preto transparente, tipo assim, aqueles plásticos de que cobre mesa de cozinha.
Sim.
E aí, eu não sabia onde vendia isso. Aí eu tinha uma pasta preta, só que a pasta era fosca. Aí, mas eu era preta transparente. Eu peguei a pasta e peguei aquele saquinho de embrulhar mangá. Cortei a pasta no formato, aí coloquei dentro do saquinho, costurei, tipo, passei a máquina ao redor e tirei o excesso do plástico. Aí ficou lindo, perfeito. Aí eu costurei no cinto dela e foi tudo lindo, maravilhoso.
Gente, é uma arte.
E quando eu tirei o figurino, minha perna sangrando e o caos, mas tudo valeu a pena.
Meu Jesus!
O medo do acessório cair, né? Então a gente prendeu com um elástico. A gente prendeu um elástico na perna dela. Aí eu coloquei o acessório por cima, furei ela todinha, que eu tava costurando na perna dela. Aí, tipo assim, e a
fivela.
Ela machucou a perna dela também, porque a fivela
ficou. Gente do céu, realmente é suor. A gente
sangrou pelo prêmio.
É, eu ia dizer isso aí. Pitanulho, né? Pitanulho. Que é suor, lágrima, suor e sangue.
Literalmente.
Elas estão falando as informações visuais e como eu não tenho esse trabalho visual, eu fui aqui no Instagram pra ver as roupas e pra poder eu procurando aqui, cadê, meu Deus do céu, do que elas estão falando?
Mas é uma coisa curiosa, que realmente é curiosidade. Na hora lá do julgamento, vocês sabem os critérios que os júris vão usar pra fazer, pra decidir? Tu pode dizer quais são? Porque eu realmente não sei.
É, geralmente sai no edital. Aí...
Sim.
Esse Sana eram quatro critérios. Eram figurino, fidelidade, né? Que é a fidelidade da coreografia, que você tá dançando pra coreografia original. Aí era sincronia e o outro era expressão. Expressão facial, que conta dublagem, conta expressão corporal também.
Ah,
aí
é?
Eram quatro jurados. Era quatro jurados, cada um com um critério. A gente sabia qual era esse critério já.
Assim, é muito importante.
O resto tem que ver.
Gente do céu. Mas essa questão de fazer o cantar, cantar não, mexer pelo menos, emular, né? Fazer o lip sync. Fazer o lip sync.
Inclusive, porque você que tá ouvindo esse episódio, você não aguarde, nós vamos também receber a campeã do primeiro campeonato de lip sync.
A Kathleen, né?
A Kathleen.
Foi incrível, gente.
Eu amei.
Gente, não, se vocês quiserem o comentário que eu ia dizer, eu não vou falar, né? Eu vou gravar, eu falo na gravação. Vocês vão ouvir o que eu tenho pra dizer lá nesse episódio. Não sei. E aí, dançaram, saíram do palco, a menina sangrando. Levou um ponto, Thaís?
Não, mas tá tudo bem agora.
E aí é a espera. É a espera do palco. Porque a ordem foi, se eu não me engano, foi o... O Diamond, né? Aí depois, segundo lugar,
terceiro,
Saifa. E aí, vocês, quando ele falou o Diamond e Saifa, como é que tava lá com o Thaís? Como é que tava? Vocês, gente, a gente não passou. Ou a gente é primeiro lugar.
Fala aí, como foi, Thaís? Fala aí.
Ai, gente. Primeiro que a gente tava esperando há muito tempo, porque a competição foi tipo 12 horas e era mais de 6 horas quando a gente tava lá pra escutar o resultado, né? E, ai, gente, eu tava batendo queixo de nervoso, eu e a Kessa e se olhando assim, olhando pras meninas. Mas a gente, eu pelo menos, né, eu tava sentindo que era nosso, assim.
Sim.
Sinceramente, a gente viu o vídeo. Dá muito orgulho também da apresentação, das apresentações estarem nesse nível, porque eu gostei de muitos grupos incríveis, sabe? E aí, o Thales, que é o apresentador, demorou meia hora pra anunciar. Lugar. E aquela tensão subindo, a gente passando mal, assim. Mas, ai, quando ele anunciou, foi, assim, recompensador, muito, muito bom. A gente correu, gritou, chorou, se abraçou. A menina caiu, se machucou correndo pra chegar lá no palco.
O PV tem, esse vídeo, não tem, PV? Você fez o vídeo das meninas correndo no palco.
Tenho.
Meu Deus,
era muito
uma específica. Eu não
consegui pegar porque eu era baixinha e tinha muita gente na frente, eu não conseguia ficar com a câmera assim levantada.
Tem uma menina que quando ela subiu no palco, eu achei a maior fofura, porque ela tava tão feliz, que ela bateu em alguém, deu uma cotovelada em alguém que ela tava dançando. Ela tava tão feliz, que ela não percebeu que tinha alguém atrás dela, e ela deu uma cotovelada nessa pessoa. Eu fiquei rindo, eu tive uma crise de riso, e eu não tava conseguindo filmar direito. Eu vou mandar aqui no chat pra vocês.
Ai,
quero ver.
Tem uma foto aqui que eu separei, que eu vou mandar aqui também pra vocês, calma aí. Agora que a gente tá aqui, deixa eu ver.
Eu não sei quem é.
5922, calma aí. Deixa eu pegar. Eu tô mostrando. Tô pegando o código da foto, calma.
Amado.
Essa daqui, ó, foi o que eu tirei, calma aí. Já foi depois da foto e tal, vocês.
Eu e a Maria Vitória. A gente vai estar na frente. A cabelo preto aí, ó.
Aí tem uma que vocês estavam tipo dançando, tá aqui, essa daqui, eu vou mandar também. Podem salvar o menino se vocês quiserem, se quiser usar depois, podem usar.
Ah, obrigada.
A quantidade de foto que tem vídeo de vocês.
Essa daqui eu também achei legal. Vocês dançando na comemoração.
Tem um trecho do vídeo que eu fiz, porque assim, quando eu sabia que vocês iam vir correndo lá de trás, sacanagem. Aí eu vou deixar
cosplay.
Registrado aqui, tá em São Thales. Pô, sacanagem, cara. Vamos ajeitar essa logística. A galera fica depois da coisa, tem que dar aquela volta.
Tem que dar a volta pela arena do Round 6, passar pelo cosplay.
É, pegar ainda, né? Tipo assim, é. Você vai correr o risco de esbarrar no povo que tá comprando as coisas na loja, então assim...
Ainda tinha aquele trono de ferro bem na entrada do palco. É. Até no ponto e a gente passando na frente da...
É,
pô, vamos... Aí vocês davam aquela volta e tinha um corredorzinho. É muito bom, eu vou ver se eu acho esse vídeo, vou botar aqui no Spotify pra vocês verem. Tem uma menina que ela tá meio desnorteada, não sei quem é, eu não lembro quem é, eu vou pegar o vídeo e depois mostro. Ela tá vindo aqui e ela, tipo, ela para, aí fica olhando pro lado, pro outro, como se, tipo, se desligasse do mundo aí, lembrasse que tem que subir pro palco.
Isso é a minha cara, não sou eu não.
Não sei, vou dar uma olhada. Ela, por um segundo ela se desligou e... Então aquela John Travolta, você não sabe o que tá acontecendo aí. Ah não, tem que ir pro palco.
A gente tem um atrasado no grupo assim, a Thaís é uma dessas.
É muito legal poder acompanhar um grupo, principalmente um grupo, não só um grupo vencedor, mas um grupo que batalhou tanto. É muito interessante você ver o que tem por trás, né? Porque ali no palco você vê a emoção, você vê a dedicação, mas não sabe o que vem. É todo o trabalho que faz chegar até ali, né? Vocês vão completar agora... Eita, minha dicção indo embaixo. Vocês vão completar agora 7 anos de grupo. E é importante lembrar que nada surge do nada, né? Que não, vocês não chegaram ali, não conquistaram esse importante troféu porque vocês são bonitinhas ou porque existe um narcisismo dentro do grupo. E sim, porque vocês se dedicam pra caceta e porque vocês fizeram por merecer estar lá. Então, tem uma trajetória. Eu acho isso fenomenal. Eu queria saber de vocês como é que foi pegar o cheque de 2000, olhar pra frente e tipo, pô... Somos as vencedoras.
A primeira sensação que a gente tem é, meu Deus, como é que eu vou levar isso pra casa?
E todos os vocês levam aquele chequezão pra casa?
Gente, isso não cabe no ônibus.
Sim, a gente leva pra casa.
Eu achei que você pra foto.
Não, a gente leva pra casa. Tipo assim, eu tenho vários em casa, né? Esse do Lucy Sun é o maior de todos. Assim, o maior de todos, de longe. Aí a gente tem que. Assim, a gente foi andando pro shopping depois do evento e eu carregando o cheque na mão.
Ainda bem que não vale de nada, é só uma placa mesmo, porque imagina.
A gente teve o ônibus, imaginei.
O banco pra se colocar merda desse
jeito. O grupo todinho era a gente indo pro shopping, entrando com 4 pau, 2 bandeiras gigantes e um cheque gigante na mão.
E um cheque desse tamanho.
Se fossem alguns anos atrás, a galera, pronto, vai ter agora um movimento aqui, aqueles movimentos que tinham do nada, flash mob, né? Do nada.
Vai acontecer.
Flash mob.
Mas foi, gente, foi gratificante, assim. Eu fui a pessoa que recebeu o troféu, né? O cheque foi entregue depois, na hora da foto. Mas eu subi no palco, recebi minha medalha e recebi o troféu na mão, porque a pessoa que entregou o troféu sabia que eu era líder e entregou a minha mão. Tipo assim, eu fui direto pras meninas e eu tava chorando, eu não conseguia nem falar de tanta felicidade que eu tava. Tipo assim, eu passei o troféu pras meninas e tal, porque, tipo assim, o troféu não é meu, o troféu é nosso. Tanto que eu não tenho foto com o troféu. Elas tiraram foto com o troféu e eu não tirei.
Todo mundo tem, mas...
Menos eu. Aí, tipo assim, eu passei o troféu pra elas, tipo assim, comemorando. A gente tinha ensaiado um passinho, tanto que a foto que tem no Instagram do Oni é a gente fazendo o passinho que a gente ensaiou.
O pega do TikTok.
O pega do TikTok, porque a gente pegou o primeiro lugar. Então, foi incrível. Tipo assim, a gente fez a conta, tipo assim, 3, 2, 1, e todo mundo fez o pega. Menos a minha irmã, que ela tava, o que é isso, gente? Mas... Foi, tipo assim, incrível, acho que...
Na boca, tá assim.
Mesmo, mesmo que a gente esperar, a gente, tipo assim, a gente queria, a gente esperava, a gente batalhou por isso, mas receber o prêmio é, tipo assim, uma emoção que a gente não consegue explicar. É muito bom, é muito bom ter nosso trabalho reconhecido pelos jurados que são tão capazes, capacitados, tipo assim, eu conheço o trabalho da Nina, do Naubert, tipo assim, a Nina é um dinossauro no K-pop, ela já morou na Coreia do Sul. Tipo assim, o Naubert é um baita dançarino. Tipo assim, a jurada de figurino também é, tipo, assim, tinha um baita currículo. Tipo assim, eles escolheram a gente. Então eu fiquei muito feliz. Quando o concurso acabou, tipo assim, eu sabia e não sabia. Porque tinha o grupo que fez o segundo lugar também foi muito bom. Então, tipo assim, gente, ou é deles ou é nosso. Ou é deles ou é nosso. Tanto que na hora do anúncio, na hora que foi anunciar o segundo lugar, eu tava com a Thaís do meu lado e a Clara do outro. Eu tava segurando a mão da Clara assim, ó. Tomara que seja o Cypher, tomara que seja o Cypher, tomara que seja o Cypher. Quando anunciou
mas...
o
Eu não sei se a gente com certeza nós não somos mais experts do que vocês, mas Rita, a gente comentou na hora, né?
Foi, quando a gente falou as apresentações, a gente falou que a gente
Cypher, botou olho assim, Cypher segundo Dandelion vai ser.
A gente colocou.
Eles vão pro pódio, mas não vai pro primeiro.
A gente disse, eles vão pro pódio.
Mas primeiro não vai. A gente falou. Com todo respeito ao Cypher.
Isso. Dessa vez quem. A gente disse, não, dessa vez quem leva vai ser o Dandelion. Se elas não levarem, eu vou ficar muito puta.
Pois é, tipo assim, o concurso tava sendo transmitido, né, no YouTube, no canal do Sun e tal. Galera, a gente foi ver depois do evento, né, lógico. E a galera lá enlouquecida, dizendo que
muito bom.
Ficar no primeiro lugar, não sei o quê, Boca tem que ganhar. E tipo assim, só que na nossa cabeça, ainda era entre a gente e o Cypher. E mesmo depois que anunciaram o Cypher, a gente ficou assim, gente, será que é nós? E eu tava desesperada. Porque,
ai,
pode ser, mas pode não ser. Aí, tipo assim, quando apareceu o nosso logo no telão, foi, tipo assim, alívio.
Sim,
mas também o Thales, né? O Thales tá de brincadeira, ele é um show-off à parte.
É, demais.
Ele pegou, rasgou o papel, aí ficou enrolando.
Eu vou fazer a propaganda da Jequiti no meio do negócio.
Ai, ai. É, mas ele precisava, né, construir o momento pra vocês correrem ali depois.
Sim, ó, eu tava de cabeça baixa na hora, né? Tipo assim, olhando pra ser a gente, que eu não vi ele rasgando papel. Tipo assim, eu vi que ele rasgou papel no vídeo que o pessoal gravou. Mas na hora eu não vi. Eu só levantei a cabeça na hora que ele falou: vai aparecer o telão. E eu, opa, vamos ver. Tipo assim, na hora eu não vi que ele arrancou o papel. Eu só vi na hora que apareceu logo mesmo. Tipo assim, aí eu tava com a Thaís do meu lado, a Thaís abraçou o namorado dela e a gente derrubou cadeira e derrubou as mochilas no chão e deixamos a mochila lá, tipo, tava com o celular e tudo, a gente nem aí. Não, foi uma loucura. Foi uma loucura. Aí teve uma menina, a gente tava correndo pro palco, né? Porque tinha que dar aquela volta medonha. A gente correndo pro palco, teve uma menina que caiu rezando no chão, de joelho no chão, ralou o joelho tudinho. Tava voltando pra casa cheio de curativo no joelho. Tipo assim, tanto que a gente tem um vídeo nosso que tá subindo as meninas no palco, aí tem um intervalo de tempo do pessoal procurando o resto do grupo. E a gente ficou pra trás pra acudir que caiu. Aí, só depois que a gente chega tudo junto. Mas foi muito emocionante. Não, muito feliz. A gente ficou muito feliz mesmo.
Muito feliz. E o que a gente pode esperar para o parte 2?
Desespero. A gente não. Tipo assim, quando a gente dançou Panorama, a gente teve o problema de não conseguir achar uma música. A gente achou Boca. Mas agora, não tem mais outra música. E a gente está no desespero de conseguir uma música nova, entendeu?
Mas sim.
Temos umas opções aí. Ainda não dá pra dizer o que é que vai ser conceito.
Não, nem diga. Porque tem que guardar pra competição.
A gente tem que guardar pra competição. Nossa entrevista, a gente tem que garantir aqui uma exclusiva.
Exatamente.
Nada, não tem como soltar nenhuma coisinha assim pra gente esquentar
o motor. A gente não decide a coreografia ainda, mas a gente garante que vai ter muita gente no palco. E a gente garante que vai ser tão bonito quanto Boca foi.
Pois vamos fechar o contrato aqui. Quando tiver a definição, você volta aqui pra contar pra gente. Tá bom?
Pode não, deixar. Depois da competição, se elas vão mandar o segredo.
É verdade.
Antes da competição?
Não precisa contar o segredo,
amigo. Pode falar mais spoilers. Só falar umas coisinhas.
Assim. Coisinhas, pra gente esquentar, entendeu? A nossa audiência
tem que lembrar que é competição. Não pode.
Exclusividade.
Sim, mas eu queria. Acho que a gente tá se caminhando pro fim. Antes disso, eu queria aplaudir, na verdade, todos os grupos que subiram, porque a gente vê a galera também se esforça muito. Tá todo mundo ali. Todo mundo gosta muito de K-pop. Todo mundo gosta muito de K-pop, não só como um gênero de música, mas como uma forma de expressão, de expressar o corpo, de expressar a fala, de expressar a emoção. Como a Kessia falou aqui. Boca não era só uma música do Dreamcatcher, falava muito sobre a trajetória dela dentro do grupo, e é isso também que é muito foda, isso é muito válido. Então, e todo mundo que gosta de K-pop deve ter, tem alguma experiência assim, de se identificar com a música, que essa música te toca, que essa música te faz chorar, que essa música te faz ver diferente um pouco a vida, e eu acho que esse é o poder da música também, né, e da arte em si. E quanto mais a gente, sei lá, conseguir um jeito de investir mais nas meninas, nos meninos e nis meninis, também.
Entendi.
Exatamente. É válido, porque o show é lindo, a performance é linda. E aquilo é que move a gente. É aquilo que move a gente a ir lá, a assistir, a gravar, a fazer as coisas que a gente faz também, né, Rita?
Demais, nossa senhora. Eu fico olhando assim, eu fico toda besta, porque eu fico com a, geralmente eu fico com a câmera, então eu não consigo prestar muita atenção olhando, porque eu olho pelo negocinho lá, o quadradinho da câmera, né? Então eu tenho aquela visão muito específica. Mas aí eu tenho que me segurar pra não me mexer, pra não estar uma de Damon, pra imagem não ficar tremida. Porque a gente que vai assistir, a gente gosta, tipo assim, porque a gente não tem a oportunidade de ver os próprios grupos, né? Assim, os grupos mesmo, assim, que estão lá na Coreia, porque eles não gostam de vir aqui pro Brasil. Então, a gente sofre. E a gente tá ali, assim, ver aquela multidão e ver gente em cima do palco representando as coreografias, representando os grupos que a gente gosta de assistir, muitas vezes até se aproximando do que eles são, o que é muito difícil, principalmente quando você gosta de um grupo e você vê alguém fazendo cover desse grupo, você automaticamente vai ser mais crítico com esse grupo. Porque você conhece a coreografia, você sabe como é, então se alguém vai subir em cima do palco pra dançar aquela coreografia que você conhece, que você gosta, que é do grupo que você gosta, então você vai ser mais crítico. E quando você vê ali em cima a galera feliz, alegre, mostrando, representando ali, mostrando exatamente o que a gente vê nos idols, é muito, muito legal. A gente tem que se segurar a nossa energia, que é pra não acabar destrambelhando tudo. E é muito, muito massa, muito louco. Tipo o Damon destrambelhando tudo, entendeu?
Acontece.
Eu fiz isso com o Forminute uma vez. Eu tava gravando um grupo que foi dançar Forminute. Ele fez, se eu não me engano, foi um popoí, né? Um remix de Crazy e Hate. E eu tava gravando lá, e o meu pai assim do lado, Ritinha, fica quieta. E eu aqui, ó. A câmera dançando também. E a câmera tremendo e tudo. Porque é algo muito, muito massa, muito massa. E ver isso em cima do palco, gente, é uma alegria muito louca. Assim, como o público, sabe? A gente que fica ali assistindo, vendo vocês, assim, em cima do palco. É muito massa, é muito, muito massa, é muito louco. Muito louco. Eu gosto.
É interessante, é muito interessante a gente pensar que o ser artista, né, é aquele que se entrega de corpo e alma, né? A dança, não obstante a isso, acaba te puxando para fazer o mesmo. A dança, ela é covarde, gostava de dizer, e ouvia muito isso da minha maestrina, Dora Andrade, que quando você não dá muito a ela, ela te rouba, e quando você não se dedica, ela te derruba. E quando você recebe artistas que se consagram meio a um cenário tão competitivo e se dedicam da forma que se tem que se dedicar e se entregam da forma que tem que se entregar, os louros vêm e vocês são campeãs. Parabéns pelo pódio. Muito obrigado por ter recebido. Essa semana nós recebemos as representantes do grupo da eu falei eu passei o programa inteiro sem errar.
Falando o nome, pois é.
No último, eu falei que eu ia errar. Mas nós recebemos elas aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E agora, se caminhando pro final, mas você, seu nerd, você que tá aí, calma, ainda não acabou. Que agora você vai descobrir onde encontrar elas, sim. Esse é o momento que vocês vão deixar suas redes sociais, é o momento que o Souza mais adora, que é o momento que você vai deixar suas redes sociais pra gente descobrir os seus trabalhos, saber onde a gente pode encontrar vocês e acompanhar seus trabalhos. Meninas, fiquem à vontade, a casa é sua.
Bom, gente, vocês encontram o Dandelion no YouTube e no Instagram. No YouTube, se vocês colocarem Dandelion Cover, nosso canal vai aparecer, mas, cara, qualquer coisa é youtube.com/DandelionDanceGroup. Que é grupo de dança em inglês. E no Instagram é Dandelion Group. Os perfis do pessoal, dos integrantes, é os perfis que a gente segue, tá? A gente não segue outras pessoas, só alguns eventos. Mas se você quiser ir atrás de um integrante em específico, vai dar uma olhadinha lá que você vai achar. E o meu Instagram é @cassielurdes. Eu faço unboxings incríveis, o pessoal compra as coisas e manda pra casa só pra eu fazer unboxing e tal. Tipo, é muito legal. Bora lá, Thaís, vende teu peixe.
Gente, eu sou low profile, mas meu Instagram é @ThaísMSA.
Fala teu nick do LOL.
Melhor meu não. Meu Deus, não. É, tá ruim.
Melhor não. A última pessoa. A última pessoa que veio aqui, falou nick de LOL, até hoje enche meu saco dizendo: não, mas eu recebo mensagem todo dia de solicitação, tem umas 500. Foi no programa que a gente fez de LOL, inclusive esse programa tá muito legal, foi com a galera da Audio Hero, a gente fez com a galera do Universo Lúdico e o Mundo Admirável de Zal. E também quando a gente fez aquele programa com o dublador do Victor, de Arcane, Damian. Então, alguém soltou o nick aqui e ficou uma maluquice. Até hoje, essa pessoa enche o saco e vai ter que trocar de nick. Então, assim, não.
Não vai ter nick do LOL hoje. Mas, se você quiser ver a gente de cos pobre de KJ, tem no canal do Damelion. A gente tem cover de KJ no Damelion, tá? Ó.
Rita, você, nossa co-host, nossa convidada host de hoje. Diga aí, diga então, o seu canal, gente, seu Instagram, vai.
Então, gente, Forte K-Pop vocês podem encontrar no YouTube, youtube.com/ForteK-Pop, Forte de Fortaleza, né, e K-Pop, Forte K-Pop. Nós também estamos no Instagram, Forte K-Pop, certo? Vocês podem procurar lá, vocês vão achar. Inclusive, no Instagram tem eu surtando pelo documentário do Super Júnior, né, pra variar. Então, procurem, tá certo, gente? Se inscrevam no canal, compartilhem, vocês vão ver várias coisas legais. E eu falando sobre K-Pop e mostrando os eventos de Fortaleza pra vocês.
Eu ia perguntar se ele ia deixar a rede social dele, mas eu acho que não vai não, né, Dami? Não, né? Tudo bem. Galera, se vocês quiserem... sempre, todo
problema. Ah, não, gente, mas é porque eu não posto nada. Então, se, aí toda vez que alguém pergunta qual é a minha rede, siga a Universe. Bom, galera, eu tenho, ó, pronto, quem quiser me ver entrevistando o Cauê Moura, tá lá no Universe. Eu fiz perguntinhas, bati um papo com o Cauê Moura, muito legal, tá lá.
Fazendo papo com o Cauê Moura, com o Wendell Bezerra. Assim, dublador do Goku, eu quase me tremi.
Eu também bati um pequeno papo com o Walter Jones no 2022. Exatamente. Vocês também tá lá no Instagram da Universe.
Primeiro Power Ranger preto, tem uns likes, bonitinha. Exatamente. Muita coisa. Úrsula Bezerra, Mandolo Rei. Então, muita gente legal já passou aqui. Se você, é claro, se você chegou até aqui, não deixa de seguir a gente no @Onivers, sim, em todas as redes sociais. No TikTok, no @Onivers42, pois 42 é a resposta para todas as perguntas. Bom, se você quiser me seguir, eu, Paulo, Oni da Universo, basta você estar indo no Instagram e colocar PV_Oni. E você vai estar achando lá as minhas redes sociais, onde eu fico postando coisas, mensagens desmotivacionais de academia, porque, né, eu comecei a malhar e essa vida é uma merda. Então, eu detesto ter que estar lá todo ano, todo dia, mas eu paguei o plano anual. Alô, Smart Fit. Eu tenho que estar lá todo dia, né, por questão de saúde. Então, a gente vai, né, então, assim... Basta você estar seguindo a gente lá. E depois de tantas competições, grupos de K-pop e coreografias, esse episódio vai chegando ao fim. Até a semana que vem.
Este podcast é editado pela Onivers Produções.